GamesCare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.
Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pra Viagem, o seu podcast aqui no Minicastle. Você pode estar assistindo isso aqui pelo YouTube ou você pode estar ouvindo em qualquer aplicativo de podcast através da nossa URL do... Como é que chama aquele negócio? RSS, né, Marcel?
RSS.
RSS. Então você pode, através do RSS, escutar o podcast em qualquer aplicativo que for de vosso agrado. E aí, Marcel, meu caro?
Boa noite, Junião. Boa noite aos ouvintes nossos aqui no Pra Viagem. E hoje nós vamos falar de Sony.
Nós vamos falar de
hoje
Sony.
Hoje o negócio vai sonar. Hoje o negócio vai ser... Como é que o pessoal fala? É um cavalo, né?
É um cavalo.
Sony é o pônei, né?
Ah, o pônei, é pônei.
Hoje nós vamos ser pônei.
Hoje é o dia dos pôneis. Hoje é os pôneis.
Hoje é o dia dos pôneis, porque todo mundo vai falar que a gente é pôneizinho, certo?
Exato.
E a primeira vez que eu ouvi que alguém falando alguém da Sony era pôneizinho, eu achei que a pessoa tá falando que o cara era japoneizinho, né? E na verdade não, ele era só pôneizinho, né?
É aquela brincadeira que tem na gringa, né? Que a palavra Sony parece com pônei, né? Aí virou o pônei, os pôneis, né? Os nossos
Você somos... lembra da propaganda dos pôneis malditos?
Eu lembro, todo mundo
pôneis
lembra.
Pôneis malditos, pôneis malditos.
Todo mundo vai lembrar dessa desgrama, né, Marcel? Mas escuta, você falou que a gente vai conversar sobre State of Play, é isso?
A gente vai conversar sobre números da Sony, a gente vai conversar sobre promessas da Sony, a gente não vai conversar sobre o fechamento do Sony Studios, porque já tem um papo sério inteiro sobre isso.
Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a Microsoft vai comprar a Sony?
É isso aí, a Microsoft vai comprar a Sony agora.
Ah, então tá certo. A galera vai à loucura.
A Microsoft vai comprar a Sony.
Os pôneis estão desesperados.
A Tencent vai comprar a Nintendo.
Aham.
Uhum. E aí, tipo, vai ficar assim... Um videogame chino-japonês contra um videogame japo-americano.
Olha só que interessante, né? Já pensou?
E o Google vai descobrir Buda na gaveta e ficar bom de jogo.
Acho que sim. Mas então, aí o senhor falou de números, né? É isso?
Eu falei, mas antes de eu falar de números, já que a gente tocou no assunto Google, o senhor viu que muito engraçada a situação atual do Google, de que existe um glitch fatal que impede o prosseguimento num dos jogos exclusivos deles, mas como eles se encerraram os estúdios deles, eles não têm quem conserte o glitch?
Rapaz... Conte-me mais, Marcel, por favor.
Eu estou nesse momento sem as anotações aqui. Como a Sony fez isso, eu não fiz um papo sério nessa semana sobre o assunto, mas... O Stadia encerrou os estúdios dele.
Fiquei sabendo, assim, isso eu fiquei sabendo, é.
Eu vou comprar exclusivos ou negociar a melhor versão dos jogos para estar no Stadia. Legal. Aí foi descoberto, depois que eles tinham encerrado o estúdio deles e realocado todo o pessoal, que um dos poucos exclusivos que o sistema tem um erro fatal nele, que impede o prosseguimento, você não consegue terminar o jogo. Só que eles não conseguem, eles não têm nesse momento ninguém do estúdio mais pra corrigir. Então o Google vai encomendar a correção pra fora dele.
Mas escuta, que jogo é esse? Você sabe que jogo que é?
Eu não tô lembrando, peraí, deixa eu pegar, eu vou achar um nome pra você.
Porque assim, a minha dúvida é justamente isso. Será que a gente tá olhando pra um problema realmente relevante no sentido de que... Será que... Esse jogo tá sendo muito jogado? Ou é mais um daqueles jogos que o pessoal não tá muito ligando?
Ah, cara, assim, pelo número de... Cara, eu não tô achando o nome agora. Mas...
Enfim.
Se Marcelo, eu acredito que não seja um número enorme, né, de gente. Cara.
Se você não tá achando o nome do jogo, é porque o jogo provavelmente não é importante.
Não é nada. Os exclusivos do Stadia não eram muitos e também não eram assim, de um.
Agora,
qualidade gigantesca.
Né? Que era que nós estamos vivendo, né? Jogos com erros fatais, o qual impede o funcionamento, o término do jogo.
É, não é a primeira vez que a gente vai dar de cara com isso. Por exemplo, quem jogou Other M, né? Metroid Other M, sabe que se você fizesse as coisas numa determinada ordem, você travava o jogo e não tinha como você terminar. Se você tinha um determinado trecho, por exemplo, no jogo, se você fosse pra frente, você desistisse de continuar cumprindo aquela determinada quest, né? Aquela parte da missão, e você voltasse e salvasse pra trás de uma determinada porta, o jogo tinha, ele flagueava aquela porta, porque a porta abria depois um chefe. Ele flagueava aquele chefe como destruído, mas não flagueava a porta como aberta. Então você tinha que ou recomeçar o jogo do começo, ou mandar o seu Wii, porque lembra, era o Wii, não pateava online. Então você tinha que mandar o seu Wii pra Nintendo, pra eles patearem a memória pra você, aquele save, e retornarem pra você com o save pateado.
Caramba, velho. Você passou por isso, filho?
Quando surge... Não, eu não passei por isso. Mas é engraçado ver, porque assim, na época do Other M, vez por outra a gente via o pessoal no fórum do GameFAQs falando, tô travado em tal lugar, tô travado. E o pessoal mesmo do GameFAQs percebeu isso. Falou, olha, cara, tem alguma coisa acontecendo, é mais de um caso. Então assim, se você derrotar esse chefão e não passar pela porta, não seguir um pedaço da quest e depois salvar, ele não flagueia corretamente e você não consegue continuar.
Incrível, hein? Que coisa.
Então assim, não é um problema só do Google, né? Acontece. É que hoje está menos visível para nós, porque nós temos como patear esses jogos online. Tem como corrigir isso. Mas, vez por outra, nós tínhamos, sim, jogos que tinham glitches horríveis, que se você não fizesse... Ah, não preciso ir muito longe. O Zelda Twilight Princess, na versão do Wii, se você teleportar o... Eu não vou levar exatamente... Eu cheguei a fazer uma vez para... Just for funsies. Se você teleportar, usar aquela canção, aquela... O uivo ou a canção que teleporta objetos, certo? Você fizer uma série de teleportes usando o que tá lá no observatório do cara, e você não fizer a sequência imediata pra seguir com aquela história, o objeto desaparece, mas você não consegue mais sair daquele porão. O jogo entende que você ainda tá no trecho que você precisa estar preso no porão, mas você tá na forma errada, então você não consegue sair de lá. Até Zelda tinha esse problema, e era impateável, você tinha que começar o jogo do começo.
Que coisa, hein? Bom, pelo menos agora a gente tem essa facilidade dos patches online para corrigir esse tipo de coisa, né? Eu não vou nem citar o Cyberpunk 2077, faz de conta que a gente não lembrou dele, né? Então,
Eles estão com uns problemas sérios, Julião, porque a invasão lá dele, o hack, o ataque hacker que eles sofreram, atrasou todo o processo do lançamento das correções. Então assim, não basta o cara estar no chão gemendo de dor. Alguém ainda veio e chutou ele nas gônadas.
Que maravilha, hein? Bom, mas...
Mas vamos falar da Sony.
Podemos falar dos números da Sony? Podemos
falar dos números da Sony? Olha, Junião, a Sony soltou os números dela. Como o pessoal aí segue o Minicastle já sabe, a Sony, ela, como muitas empresas japonesas, ela fecha o ano fiscal dela no dia 31 de março. Pra quem tá preocupado então com os números totais, o quanto ela fez aí no ano, ela fez 6.778 trilhões de ienes, o que é o equivalente a 65.096 bilhões de dólares entre o primeiro e o terceiro trimestre, então entre 1º de abril e 31/12. Nada mal, hein, Dr. Gil?
Cara, é bastantinho, hein? Eu acho que dá pra comprar uma meia dúzia de Play 5 com esse dinheiro aí, hein?
Uns Play 5, dá pra comprar uns PVM da Sony.
Oh, aí você tá falando minha língua. Dá pra comprar Sony PVM, Sony BVM, dá pra comprar PlayStation 5, headset, controle DualSense, Marcel. Agora é DualSense o nome do controle.
DualSense. Dura apenas 400 horas.
Exatamente. DualSense aí cheio de drift, dá pra comprar headset oficial, dá pra comprar óculos de realidade virtual e ainda sobra o troco do pão pra você comprar umas fichas lá no Flipper.
Né? E ainda dá pra bater umas fichinhas no Flipper. Coisas maravilhosas. Junião, também aqui para nossos fãs curiosos, no terceiro trimestre, né, a Sony vendeu 483,3 483.66 milhões de ienes em game software, sendo que 50.87 deles vieram de software físico, formato físico, 176.3 veio de software em formato digital. E você percebe, Julião, que 50 mais 176, para chegar em 483, tá faltando coisa pra caramba?
Sim, por que que tá faltando?
Porque 256.48, mais de 60% do lucro, veio de microtransações.
Microtransações! Mas pera um pouquinho.
Microtransações e DLCs.
É, qualquer conteúdo adicional e extra de jogo entra nessa conta, por exemplo. Comprei o DLC do... Sei lá, fala um jogo aí.
Você comprou o DLC de um jogo da EA.
Da EA.
Entra nessa conta porque eles ganham 30% do que você pagou.
Certo. E se for um jogo first party, aí entra tudo daí.
Entra tudo. Aí entra direto em physical ou digital. Aí não entra em add-on content. Add-on content é só DLC e microtransações.
Não, um DLC de um jogo first party.
Ah, sim. Aí entra.
Aí entraria,
entra sim,
né?
Entra sim.
O valor
entra
integral, sim, né?
Aí entra sim.
Certo.
Entra sim. É. E aí eles fizeram mais de network services, mais 95.77 milhões só no terceiro trimestre. Network Services é o nosso pagamento da PlayStation Plus.
É, e tá osso, né, pagar a PlayStation Plus gringa, porque o dólar tá subindo até a estratosfera, né?
Sim. É,
e eu não consigo de jeito nenhum, Marcelo, acredito que muita gente tem esse problema também. A gente não consegue migrar o país, né, cara? Antigamente não tinha versão BR da PSN, a gente cadastrou na gringa e não tem como migrar, cara. Isso é triste, né?
É, eu tenho duas contas, né? Eu tenho o Teleon NSWS, né? Não, é
SFWS.
SFWS, que é nacional, né? E eu tenho uma outra gringa, né? Mas eu uso quase tudo na nacional, porque não rola. Pagar em dólar hoje em dia não funciona.
É impossível, né?
Tô vendo impossível.
Que, tô vendo que já vou ter que migrar uma conta brasileira mesmo e abandonar tudo que eu tenho na outra e, sei lá, deixar como conta secundária.
Impossível.
Né?
Impossível.
Tá certo. É,
no terceiro trimestre nós tivemos 1.4 milhões de unidades vendidas de PlayStation 4, Dr. Junião.
PS4.
E PlayStation 4 e 4.5 milhões de unidades vendidas de PlayStation 5, né, até o dia 31/12.
Desses milhões aí, será que não vai sobrar um pra mim, não?
Ah, vai ter que aparecer. Isso aí vai ter que aparecer.
Uma hora aparece.
Vai com certeza aparecer. E nós temos alguns dados muito interessantes aqui, Dr. Junião, relativos ao período da nossa pandemia. Porque
sim,
olha só, no primeiro trimestre, certo? Então, no quarto trimestre do ano passado, que foi o período de janeiro a março, né, do ano fiscal da Sony 2019-2020, 68% dos jogos foram vendidos em formato digital. Aí o primeiro trimestre desse ano, 70, que foi de abril a junho, 74%, certo? É, de julho a setembro, 59%, e de outubro a dezembro, 53%, foram todos digitais. Antes de começar a pandemia, a melhor marca que a Sony já tinha tido era 60%. Todos os outros meses eram 42%, 45%, 43%, certo? A pandemia tá forçando uma migração pro digital feroz, cara.
Faz sentido, né, cara? Faz feroz. Sentido. Você comprar um jogo digital, você aperta dois botões no controle e acabou, né?
E aguarda o download só.
Aguarda o download, né? Pra você comprar físico, ainda que você compre online, você tem que esperar um, dois, três dias, dependendo de onde você tá, o jogo chegar, né? E a galera é impaciente, né? Sangue nos olhos. O cara quer jogar o negócio no minuto zero, né? Então, faz todo sentido. E essa é uma tônica, Marcel. Eu acredito que cada vez mais Né? Tem coisas que a pandemia veio e modificou e não vai voltar ao normal, entre aspas, depois, né? A pandemia acho que trouxe algumas coisas definitivas para nós. Eu acredito que essa questão do consumo de jogos digitais, não só por parte do PlayStation, mas para todas as outras, eu acho que vai subir, vai chegar uma hora que vai ficar massiva mesmo assim, né? E a mídia física, antes que alguém pergunte ou reclame ou comente, eu não acho que ela vai ou deva sumir de vez. Né? Eu acho que sim, vai baixar bastante o consumo, mas ela ainda existe, vai existir, porque ainda tem gente que vai querer comprar o físico, cada vez menos, é verdade, mas tem muita gente ainda que gosta da prateleira recheada com as caixinhas dos jogos, né?
Com certeza. Aí nós temos agora, que nós já colocamos esses numerinhos, Dr. Junião, tem uma notícia que provavelmente vai deixar o senhor feliz aqui.
Vamos lá.
Segundo o Sr. Jim Ryan, presidente da Sony, o chefão absoluto da empresa, né, quando foi colocado contra a parede pelo pessoal do Yahoo Finanças, ele falou assim, abre aspas, estamos fazendo tudo o que podemos para conseguir produzir a maior quantidade possível de hardware tão rápido quanto possível. Nós sabemos que há pessoas que querem muito o PlayStation 5 e são incapazes de encontrá-los. Sim, Dr. Junião, por exemplo.
Sim.
Nós estamos muito, muito arrependidos do estado atual da produção e, ao mesmo tempo, extremamente grateful. Eles estão, assim, muito agradecidos da demanda estar sendo tão forte quanto ela é no momento. Tá? Segundo o Ryan, eles estão aumentando a capacidade produtiva das linhas de produção japonesas, certo? Mas estão tendo dificuldades em aumentar muito a escala de produção devido a uma crise de semicondutores no mercado internacional. Nós já comentamos isso aqui no Mini.
Sim.
Né, que por causa da... A China é a produtora do mundo. A China leva muito a sério a saúde. Atualmente está levando muito a sério a saúde do pessoal durante a pandemia. Então o nível de produção das fábricas dela está extremamente reduzido. E com isso a gente está tendo uma crise de semicondutores mundiais. E essa crise atinge todo mundo, inclusive a AMD, que por sua vez não consegue produzir para entregar para a Sony e Microsoft, que por sua vez diminui o número de videogames que a gente tem aqui na ponta. No entanto, Jim Ryan insiste que essa situação deve mudar a partir de julho, né? E que ele acredita que os números devem estar normalizados até agosto. O senhor acredita nisso, Dr. Junior?
Não acredito não, Marcelo. Eu não acredito não, honestamente não. Não porque eu sou um velho chato, né? Eu sou também, mas não é por isso. É porque eu acho que a pandemia, cara, ela ainda vai... Ela infelizmente, Marcelo, infelizmente mesmo, a gente não tá perto de se livrar disso. Quando eu falo a gente, é o mundo inteiro, tá? Então, uma coisa desse porte que literalmente envolve o mundo todo... Eu acho que ainda não vai normalizar para agosto. Infelizmente. Gostaria que normalizasse, né? Eu tô tendo uma projeção de estar com 100% da verba para comprar um PS5 no máximo até o mês de maio, né? Provavelmente abril, mês que vem. Provavelmente mês que vem já vou ter a grana. E eu tô vendo, Marcel, que eu vou chegar, vou ter 100% da grana e não vou conseguir comprar. Porque não tem. Quando você vê que aparece algumas... o pessoal sempre compartilha nos grupos, né? Quando você vê que aparece uma oportunidade de compra de um PlayStation 5, normalmente em magazines grandes, como, por exemplo, Amazon, Submarino, Extra, esses lugares assim, né? Lojas americanas e tal. Coisa de poucas horas, às vezes nem uma hora, e acaba. E acaba em todos os lugares. Quando o pessoal compartilha, às vezes três links de três lojas diferentes... A hora que você vai ver, já está esgotado em tudo. Então, assim, existe uma demanda incrivelmente grande ainda para comprar esse console, né? Eles não estão dando conta de suprir a demanda, né? Então, infelizmente, visto as condições que nós estamos atualmente, a gente está gravando esse podcast no início de março de 2021, nesse momento eu não vejo perspectiva para... o nome do senhor, como que ele chama? O senhor Jim Ryan. Eu não vejo essa situação que o senhor Jim Ryan está prevendo, não. Gostaria, honestamente, de estar errado, Marcel, mas eu não tenho esse otimismo, não, cara.
É, eu além de não ter esse otimismo, eu acredito que esses números, eles não funcionam. É, eu imagino que o Sr. Jim Ryan tá sofrendo uma pressão razoável, né? É, ninguém jamais quer estar no estado onde você tem demanda e não tem oferta. É. Nenhum executivo no mundo quer isso. Você tá entendendo? Porque você tem acionistas em cima de você falando assim, cara, eu podia estar ganhando X e eu tô ganhando Y.
Tô ganhando X sobre 2.
É, eu tô ganhando X sobre 2, eu tô ganhando X sobre 3. Quando que eu vou ganhar Y? Ou quando que eu vou ganhar X completo, né? E aí você não tem como falar com esse cara, porque assim, você vai falar assim, olha, pra eu produzir eu preciso da AMD. A AMD vai falar pra você assim, olha, eu pra produzir eu preciso de semicondutor. Aí você vai falar assim, putz. E é uma briga que vai pegar todo mundo, porque você não tem hoje nenhum equipamento moderno que vai escapar de uma crise de semicondutores. TV não vai escapar, computador não vai escapar, certo? Ah, não vai. Então, celulares não vão escapar. Então, assim, vai um negócio, isso aí vai comprometer muito os processos de produção. E eu acho que a gente não vai ver uma normalização disso. É, o que me entristece falar isso, eu não acho que a gente vai ver uma normalização ao longo de 2021. Isso me entristece porque, assim, enquanto não houver uma normalização, a Nintendo vai surfar a onda sem me soltar meu Metroid 4.
É.
Ela não vai usar as armas grandes dela enquanto ela estiver surfando sozinha.
Eu posso
armas vêm.
Sim.
Quando
tem que vir, né? Eu posso estar falando uma bobagem incrível aqui, Marcel. Posso estar falando uma bobagem, mas posso não estar. Então vamos lá, vou falar, hein? É capaz da pandemia da Covid-19, do coronavírus, ter preservado alguns anos a mais na vida útil do Nintendo Switch que nós conhecemos hoje.
Ah, mas sem dúvida. Mas isso sem dúvidas. Isso você pode ter a mais absoluta certeza que isso aconteceu. A menos que a gente tenha uma gigantescamente rápida recuperação do mercado, 2020 foi café com leite.
É.
Você tá entendendo? 2020 foi café com leite. 2020 não vai contar. Porque os caras vão falar assim, beleza. Vamos imaginar assim, vamos ser advogados do diabo aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma recuperação que nós não vamos ter. Nós tenhamos uma recuperação da economia na casa de 30% ao ano. Nós não vamos ter. Nós vamos colocar que a gente tenha. 30% ao ano significa que para você, sua economia voltar a crescer, certo? Para ela voltar aonde ela estava antes da pandemia e começar a crescer, são 4 anos.
É.
30, 30, 30, pá. Então, é fácil aí, se a Nintendo não quiser se mexer, e tomando que, por exemplo, você... Aí a gente tem que fazer uma outra suposição também. Tomando que não tenha uma queda imediata de preços nem da Microsoft nem da Sony. Os dois continuem comercializando o aparelho deles a $500, certo? Uma hora você vai, sei lá, sem recuperação do mercado, rapidamente você vai esgotar esse espaço. Aí eles vão fazer uma diminuição de preço, sei lá, para 450, para 400. Aí você esgota o mercado disso também. Aí você tem um Slim, que, por exemplo, chega a $250. Até você estar efetivamente empurrando a Nintendo fora da zona de conforto dela, vai um tempinho, hein?
Vai um tempinho. E a Nintendo provavelmente vai explorar isso muito bem e vai continuar aí dando um gás de jogos, né? Jogos para o Nintendo Switch. O Switch já está vendendo mais do que o pãozinho quente e a batatinha frita. E aí os jogos que prometem para esses anos que vão chegar aí, 2021 e 2022, são jogos que, vamos dizer assim, arrebentam a boca do balão, Marcel. Você lembra dessa expressão? Arrebentar
Nossa,
a boca do balão?
Com certeza, arrebentam a boca do balão. Essa é velha, hein?
Essa é velha. Essa daí...
Essa é muito, muito
essa daí velha. É pra quem começou jogando no Nintendinho, Marcel. Você é velho, cara.
Eu pessoalmente me senti ofendido com isso.
Agora pensa que eu comecei no Atari.
É, né? Né? Eu pessoalmente me senti ofendido com isso. A sensação é mais velho que jogar no MSX, né?
É mais velho que mas jogar no, assim, eu,
pessoalmente,
no Commodore. Commodore 64.
Né? É, Commodore 64.
Pois é.
Enfim. Mas, Julião, nem tudo são notícias péssimas, Julião. Nem tudo são notícias péssimas. A Sony falou agora no dia 26 que durante o verão nós finalmente ganharemos a caríssima, extremamente onerosa capacidade de instalar na entrada PCIe 4.0 drives externos para uso no nosso PlayStation.
Ah, claro, vamos dizer assim. Então vamos lá. Quando eu conseguir finalmente botar a mão num PlayStation 5, né? Tomara que eu não chegue na data da aposentadoria antes disso, né? Eu ainda vou ter que comprar um drive SSD ultra rápido que custa mais do que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, é isso? Para poder ter uma expansão de memória no PlayStation 5.
É, nós ainda não temos certeza quais serão utilizadas, né? Porque elas têm que ser muito velozes.
Eu tenho uma certeza, Marcel, que vai ser caro pra chuchu.
Ah, não, com certeza. Porque olha só, a do Xbox Series X, que também é rápida, mas não é rápida como a das barramentas da Sony, mas é muito, muito rápido também, custa $219.
Sim. Aquele memory card de luxo lá, né?
Isso. Então, se a gente colocar aqui, talvez a Sony, o pessoal comercialize aí na mesma faixa, se você tiver duas ou três fabricantes, de forma que elas possam brigar por preço entre elas, pode colocar aqui entre $200 e $250 por um tera.
Meu Deus.
Certo. Considerando que você já pagou quinhentão no videogame.
Será que eles aceitam aluguel de membros, de órgão, de
rim? Né?
Será?
Tipo, licenciar um filho, né? Pra trabalhar, que nem o Conan rodando aquela roda gigante, assim. Porque aí você já ganha duas vezes, né? Você ganha ou o aparelho, você fica com o aparelho na sua casa e seu filho ainda fica aparecendo com o Schwarzenegger.
Aí, é uma boa, hein?
Né? E eu, porque eu sou o cara que faz o quadro chamado Coisas Que Eu Não Entendo, eu espero sinceramente que o Schwarzenegger tenha trocado de lado, porque você vê ele criança empurrando pro lado em sentido horário aquela roda. Depois você vê ele adolescente, aí você vê ele adulto, sempre no sentido horário. Eu espero que ele tenha trocado, porque senão ele ia ser musculoso só de um lado, né?
Eu acho que ele trocava.
Né? Ou sei lá, ele não ficava naquela roda o tempo todo, e a gente ficou pensando que sim, porque houve um corte de câmera dessa maneira. Mas ele não ficava naquela roda o tempo todo. Né?
É uma hipótese válida também, né? Mas então peraí, você tá me dizendo que a Sony vai liberar o slot para eu comprar uma memória super, ultra, duper rápida com barramento foderoso que vai custar o preço do meu primogênito, que eu nem tenho.
Perfeito, isso mesmo.
Ah, exatamente, tá bom. Exatamente isso. Entendi. O que mais que a gente vai falar nesse podcast?
O senhor não ficou contente com essa notícia?
Ah, não, eu estou pulando de alegria. Eu estou aqui, é que o senhor não pode me ver.
O senhor não está aí, feliz?
O pessoal não pode me ver agora, mas eu estou agora rodopiando. Estou virando cambalhotas de alegria, Marcelo. Eu estou aqui assim... Eu tô numa euforia que eu não consigo me conter, na verdade.
Mas pensa, Julião, pensa. Daqui a uns 3 anos, o preço dessa memória cai.
E até lá, o dólar subiu 200 vezes.
Não. Eu venho de uma escola de pensamento que eu nunca imaginei que eu ia ver dólar acima do 5.
É, então, né? Pois é.
Nunca achei que eu ia ver um dólar acima do 5.
Certo, é isso aí.
Tá entendendo? E o mais engraçado é que ninguém demite o homem.
Queridinho, vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco.
Vamos falar de State of Play?
Bora.
State of Play foi a apresentação da Sony, que a internet está dividida entre 10% de pessoas que gostaram.
O State of Play, é aquele Direct da Sony, né?
É o Direct da Sony.
Ah, tá bom. Pode ir. Vai lá.
E 10% da internet achou que é um lixo.
Eita! Lixo?
30% lixo, usaram o termo lixo, nojento, asqueroso.
Cara, a internet não, é complicado, né, cara?
A internet, eu sei que eu vou ler coisas incríveis quando eu abro o Reddit, nos grupos que eu participo do Reddit, e um dos comentários do cara assim foi, esse state of play foi câncer para os olhos.
Câncer.
Eu sei que vai ser mágico ler.
Meu Deus.
Vai ser mágico. Você vai ler e vai falar assim, cara, você imagina, um cara trabalhou semanas pra montar um state of play. Você tá entendendo? Semanas o cara montou o state of play com o maior carinho. Aí ele entra no Reddit na casa dele e tem uma pessoa, né, sentada na casa dela, assim, que deve ter 16 anos, escreveu assim: state of play foi câncer pelos olhos. É, o cara tem vontade de pular do Laurão pelado, né?
É, mas eu acho que esse povo nem acessa o Reddit ou fica vendo redes sociais, porque não vale a pena, né, cara? Não vale a pena. A internet endoida, né? A internet tem um poder de endoidar, assim, num piscar de olhos, né? Como um câncer de olhos.
É um câncer de olhos. Então 10% das pessoas acharam que era câncer de olhos. 30% das pessoas acharam que foi muito fraca, né? 30% das pessoas acharam que foi... E 30% das pessoas falaram que foi legal pra caramba porque eu tinha o símbolo do PlayStation.
Certo. Então quer dizer que se tiver o símbolo do PlayStation, já tá legal pra caramba.
Tá valendo.
É que nem,
tá
quando, você vai fazer aquela prova de física lá no ensino médio e você não estudou, você não entendeu a matéria, você não sabe nada, você errou tudo, só que você acertou seu nome. Aí o professor vai lá legal. E te dá meio. Você tirou meio.
Você já imaginou se o cara errasse o próprio nome, né, velho?
Não, mas tem gente que erra, viu? Você pode ter certeza.
E tá ficando difícil, né? Porque hoje já tem, assim... Você vê umas crianças, de vez em quando, que chama Vincenzo, né? Aí você fala assim, eu não ia saber escrever meu nome se meu nome fosse Vincenzo. Certo? Com dois N's juntos. Assim.
Não, mas você aprende, você...
Vincenzo.
Eu tenho fé que você ia conseguir, Marcel. Mas eu não quero saber dos 30% da internet, eu quero saber do Marcel. Dá um spoiler pra nós aí. O que você achou do State of Play?
Paz, eu vou falar pra você assim. Eu fui pro State of Play esperando zero do State of Play.
Bom começo.
E é uma coisa que eu aprendi, que se você vai pra um lugar esperando zero, a chance de você se decepcionar é muito... muito pequeno.
Faz sentido.
Né? Muito pequeno. Então eu assisti ele e eu achei... eu esperava mais da Sony. Eu achei que a gente ia ter umas coisas mais bacanas sendo mostradas. Dito isso, alguns jogos me parecem bastante interessantes. E tivemos um trailer novo de Returnal, que pra mim, junto com Final Fantasy VII, foram os pontos altos da apresentação. Dito isso, quando a gente chegar lá na questão do Final Fantasy VII, a gente vai conversar um pouco sobre o que eu acho que é muita sacanagem algumas coisas.
Certo.
Mas eu estou, assim, bastante esperançoso para Returnal. E, embora seja um Metroid Rogue, que é uma combinação um pouco esquisita, eu estou, assim, bastante esperançoso por ele.
Certo. A exemplo da Nintendo Direct, eu achei médio também. É exatamente isso. Eu não achei que foi, ó, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas também tá longe de ser um lixo horrível, como o pessoal tá falando. Foi legal, foi ok. Teve alguns pontos altos, outros nem tanto, né? Eu tenho alguns jogos que me chamaram mais a atenção. Acho que a gente vai passar em cada um deles, né, Marcel? Com
isso,
detalhes, né?
Vamos sim.
Então a gente pode ir comentando mais aí daqui a pouco quando a gente for falar dos jogos. Mas eu, assim, pra dar uma síntese na coisa, eu achei que foi bom, foi legal, foi ok, entendeu? Não dá... A internet, cara, a internet ela é muito assim, da radicalidade, né? Ou tem que ser maravilhoso, ou tem que ser horrível, péssimo, um câncer nos olhos. Eu não acho que é por aí. Tá, não acho que é por aí, até porque você falou, tem pessoas que estão trabalhando, que estão se dedicando para entregar um tipo de apresentação, tá? É óbvio que essa apresentação, ela não foi assim, a melhor apresentação que você viu do State of Play, mas também, como eu falei, tá longe de ser um fiasco total. Teve algumas coisas que me chamaram a atenção aí, E aí a gente vai comentando uma por uma. Certo, Marcel?
Sim, senhor. Eu acho que, pessoal, a gente tem que começar, como o Julião habilmente colocou agora, eu acho que nós já temos... Nosso hobby, ele já tem quase 50 anos. A gente já tem que começar a pensar... o Stella é de 78, né?
Ele foi vendido, então, ele foi comercializado em 77, mas o projeto 77, é de 76, né?
Isso. É. Então, assim, ele explodiu, né, nos Estados Unidos em 78. Ele virou o objeto do Natal de todo mundo nos anos 80,
isso,
né? Então, assim, 77, quer dizer, e o Magnavox é de 72.
Eu não lembro a data, mas é mais velho.
72, Magnavox Odyssey.
Talvez um pouco
se
depois.
Se eu não estou falando bobagem, é de 72.
Veja.
1972, é correto, senhor. Não estou errado, não. Não estou ficando louco, não. Então, Magnavox é de 72. Nós estamos com o nosso hobby em uma forma totalmente comercial. Se você desconsiderar Ring Bottom, se você desconsiderar Space War, se você desconsiderar Tennis for Two. O nosso hobby, como hobby, ele tem 50 anos ano que vem. Eu acho que já passou da hora de nós começarmos a nos comportarmos como adultos e olhar para as apresentações das empresas e falar assim, eu gostei disso e não gostei disso. Ao invés de olharmos para uma apresentação das empresas e falarmos assim, isso foi câncer para os olhos. Porque assim, nenhuma apresentação mais para o futuro vai te dar aquela sensação, aquele quentinho no peito que você tinha na época que você assistiu uma apresentação do Play 2. Na época que você assistiu uma apresentação do Play 1. E sabe por quê? Porque você cresceu, cara. Porque você tem um monte de problemas hoje na sua vida. Porque você tem que se preocupar com uma série de outras coisas. Então você não vai ter mais essa sensação. Você ficou adulto. Então, a gente tem que começar a fazer essa divisão do que a gente gosta e do que a gente não gosta e parar de tentar condicionar um adjetivo para a apresentação inteira.
E por outro lado, né, contrabalanceando isso que você falou, Marcel, tem a galerinha mais jovem, né, que você até citou, um menino de 16 anos que escreveu que tá puto lá no Reddit, né? Esses caras estão, assim, incrivelmente, absurdamente, infinitamente mal acostumados. São os caras que nasceram no meio da internet. O cara nasceu com a internet bombando, entendeu? O cara que tem 16 anos, ele nasceu, a internet já tá banda larga pra todo mundo aí, entendeu? O cara não conhece a vida sem internet. Então, e essa coisa do anonimato, de você se esconder atrás de um teclado, de um mouse, de uma tela de computador, isso dá uma falsa valentia pra essas pessoas, a ponto deles irem lá escrever esse tipo de abobrinha. Eu tenho certeza absoluta, Marcel, que se um adolescente espinhento desses 16 anos... trombar o cara lá, vamos falar que ele trombou o senhor Jim Ryan, tá? E o Jim Ryan fala, ei, o que você achou do State of Play? Esse cara não tem culhões pra falar na cara dele que achou um câncer nos olhos, entendeu? Então assim, a internet tem muito disso, Marcelo. As pessoas se escondem e as pessoas são muito valentes e muito, muito bravas, né? Muito, muito mandonas e sabichonas atrás de uma tela de um computador. Então, tem esses dois lados. Tem o lado da pessoa que nem nós, já é o tiozão, que já cresceu, né? Tá com os 40 anos nas costas. E tem a molecada, leite com pera, que não sabe de nada, que nasceu no meio da internet e que tem muito arroz com feijão pra comer ainda, né? Pra poder virar gente. Não tô generalizando todos os adolescentes, pelo amor de Deus. Eu sei que é jovem, que é adolescente que tá escutando isso, né? Existem exceções. Mas, né, na maioria dos casos, o cara que vai no Reddit escrever uma abobrinha dessa, esse cara não sabe nada da vida, cara. Esse cara é um leite com pera.
Esse cara nunca teve que esperar a internet dele
chegar meia-noite,
né? Chegar meia-noite, downloadar um arquivo de vídeo 240p.
Esse cara
144p.
Esse cara nunca jogou uma partida conexão discada modem a modem e recebeu uma ligação em casa e caiu o jogo dele.
Caiu.
Porque você lembra, Marcelo, antigamente a empresa telefônica, ela tinha um serviço que era chamada em espera. Então, se você, Marcel, tá conversando no telefone com o Zezinho e você tem esse serviço ativado e eu ligo pra você, o telefone não dá ocupado pra mim. ele chama e você escuta o barulho que tá chamando uma segunda chamada. E aí você tinha uma combinação de botões do telefone que você alternava. Você atendia chamada 2, chamada 1 e tal. Se por acaso essa chamada não fosse uma chamada de alguém, fosse uma ligação de modem com algum lugar, né? Internet ou uma conexão com outro modem de outra pessoa, e você tivesse esse serviço ativado, eu falo porque eu passei por isso. O sistema ia... Exatamente, ele ia entender que não estava ocupado, ia tocar, derrubava a droga da conexão, cara. Quantas vezes eu não passei por isso? Nossa, eu ficava louco. Tinha até um meme na internet antigamente, não era nem meme, né? Nem tinha esse nome na época, mas uma zoeira, né? Que o pessoal falava assim, não se atreva a pegar o telefone, tirar o telefone do gancho para chamar o bombeiro. Tô num download importante. Tá ligado?
É bem isso. Cara, a gente não rodava trailers em 144.
144p, 144p. Cara, não importa que tá pegando fogo na casa. Não tira o telefone do gancho que eu tô no download, entendeu?
Você não me faça isso. Não me faça isso aí.
Exatamente.
Né? E assim, então é uma nova era, galerinha. Mas assim, cuidado. Pensem sempre o seguinte. Toda vez que se você é jovem... Tudo bem, eu e o Junior somos dois tiozões e se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas, se você tiver que ouvir uma coisa do Mini, cara, pensa 70 vezes antes de você escrever alguma coisa ruim. Porque, às vezes, pode ter um cara do outro lado, cara, que ele trampou muito pra aquilo chegar lá, não ficou do jeito que ele queria, porque tenha certeza, quem trampa com audiovisual, né? O Junião tá aí, fez cinema e fez TV, rádio, né? Rádio e TV... Tá aí pra falar, quem trampa com audiovisual, o cara é ultra exigente com ele. Então, às vezes, ele sabe que não ficou do jeito que ele queria. Ele queria fazer melhor, mas ele tinha limites de recurso, limites de tempo, certo? E aí esse cara, às vezes, vai lá e lê uma coisa dessa, cara, é um baque horrível. Então, assim, pense em 50 vezes antes de escrever isso. Sempre, em tudo na sua vida. Você tá entendendo? Existem milhões de maneiras de você dizer pra uma pessoa que o trampo dela não ficou tão legal quanto você gostaria, que não é ofensivo.
Exatamente, certo. Exatamente. E tem uma coisa, Marcel, às vezes o cara escreve uma abobrinha daquela, passou. Tipo, ele tava num momento de fúria lá, passou. Acabou. E o cara que leu depois, ele vai ficar mal, às vezes, muito tempo por conta daquilo. E o cara, sim, que escreveu nem lembrou mais, nem lembra mais se escreveu, entendeu? Então, pensem bem, pessoal.
A minha mãe falava uma coisa, que quando eu ia discutir com meu irmão, você me bateu, não bateu, bate discussão de irmão. Minha mãe sempre falava assim, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Certo? E é perfeito isso. Se você apanhar, você não esquece mais, cara. Fulano me bateu, uma hora eu vou pegar ele de volta. Né? É. Mas vamos falar então da State of Play, que foi o Direct da Sony.
Bora.
Né? Nós não estamos fazendo isso necessariamente na mesma ordem que apareceu, tá, galera? A gente tá falando aqui numa ordem que a gente pegou aqui. E eu quero começar falando, Junião, o senhor jogou o remake do Crash Bandicoot?
Joguei, daqui dos antigos, né?
Sim.
Joguei.
O senhor jogou o Crash 4, It's About Time?
Não, esse não.
Eu amei esse nome, eu ainda não joguei também, mas eu amei esse nome, It's About Time. Eu achei muito bom, porque ele é perfeito, que ele é um trocadilho com It's About Time, no sentido de que It's About Time é usado pelos gringos pra dizer assim, já não era sem tempo, né? Mas It's About Time, né? É sobre o tempo, about é falar sobre algo, né? Uh-huh. Então, It's About Time, porque envolve viagem no tempo.
Então muito
o trocadilho
bom.
Foi muito bom. Né? Crash Bandicoot 4, It's About Time, porque ele tá de volta, It's About Time, que é sobre o tempo. E ele foi desenvolvido pela Toys for Bob, e que é a mesma galera que fez os remakes, né? E, cara, tá pra chegar uma versão pro PlayStation 5 agora, e ela é lindona, Dr. Julião, lindona.
Sim, a promessa é rodar nativamente a 4K, 60 quadros por segundo, Marcel. Vai rolar?
Sim, provavelmente. E com Enhanced 3D Audio.
Exatamente. Então, vai ser um espetáculo de audiovisual aí. Realmente, o Crash Bandicoot tá bem bonito. É um jogo que que honestamente eu gosto bastante, desde os antigos, lá no Play 1, joguei todos eles e tal, joguei o remake também no PS4, inclusive, na época a gente fez até live disso daí, né? Eu lembro que o pessoal reclamava do input lag lá, do que o pulo não tava nos milímetros que devia estar, não sei o que e tal, enfim, né? Então, Crash é um jogo assim que, se o Marcel comprar, eu vou aproveitar pra jogar também.
Não, esse aqui vai ter que entrar. Esse aqui vai entrar uma hora na coleção, né? It's about time, né?
It's about time.
Então essa versão. E você ainda pode transferir seu save da versão do PlayStation 4 para a versão do PlayStation 5, tá? E se você for o dono de uma versão digital ou de uma versão física do jogo, do PlayStation 4, você pode fazer a passagem para o PlayStation 5 sem qualquer custo adicional. Isso é muito bacana, isso é sempre
fantástico,
muito legal, né? É um daqueles jogos, infelizmente eu já descobri aqui olhando umas outras coisas na internet, que você consegue chegar a 106% de completude do jogo. Você pode completar o jogo 106%.
Caramba.
Isso me enfurece de tal maneira. É. Assim, é que nem a porcaria do castelo do Drácula, que você conseguia fazer 200 e lá vai cacetada por cento. Eu falo assim, velho, não.
Pois é.
Tá errado.
Né? É. Enfim, né? Mas, apesar de tudo, né? Crash Bandicoot 4 It's About Time, né? Está muito bonito, principalmente no PlayStation 5.
PlayStation 5. E aí nós tivemos também um novo gameplay de Returnal, Dr. Junião.
Ah, sim. Esse jogo, ele é o jogo do Marcel, né? Assim, tipo,
Ele foi feito pro Marcel.
Eu olho esse jogo e falo assim, Marcel vai curtir isso aqui.
Esse jogo aqui, o Dick não joga videogame. Ele assistiu um trailer na internet, porque um cara passou, olha a cinematografia disso aqui e tal. E ele falou assim, Theo, é a sua cara esse jogo. E realmente, esse jogo é minha cara. Ele é um Metroid rogue, né? Em que cada vez que você morre,
muda
os
tudo.
Cenários mudam.
Muda, e ele lembra um pouco, assim, a atmosfera de Dead Space, pelo que eu tô vendo.
Sim! Né? Ele me lembra muito Dead Space. Sabe, muito efeito de partícula. Embora eu vou falar pra você que pra chegar em Dead Space 1 e Dead Space 2, tem que comer muito feijão, hein, Julião?
Não, vamos com calma. Eu disse que o jogo, a atmosfera lembra, né? Não tô comparando os dois jogos e tudo. Agora, fala uma coisa pra mim, Marcel. Esse Returnal, ele vai ter multiplayer online, cara, isso aqui?
Eu acredito que não, cara.
É uma experiência single player.
Eu acredito que é uma experiência single player mesmo, assim. Lindona com uns bichos com tentáculo, né? E uns cubos flutuando e umas nuvens. E provavelmente, pelo que o trailer tá mostrando, deve ser difícil para caramba. Né? Eu espero que ele tenha um modo Marcel, modo café com leite, assim.
Marcel, eu acho que o Returnal, assim, em alguns aspectos, ele lembra um pouco também o Lost Planet, tá? Por isso que eu perguntei pro senhor se. Possivelmente esse jogo vai ter uma campanha co-op ou multiplayer deathmatch, porque o jogo...
O Lost Planet não tinha. Tinha multiplayer?
Eu não sei, querido, mas enfim. Eu acho que esse jogo caberia, ou não? Estou falando
não,
bobagem.
Caberia. Principalmente se você tiver como juntar várias realidades numa só, assim, então, tipo, eu morri, você morreu e a gente vai parar na mesma realidade. E a gente tem que se ajudar e principalmente se ele beber, já que a gente falou no Dead Space, se ele beber naquela coisa do Dead Space de que você tem portas que você só abre se você tiver em multiplayer e outras portas que você só abre se você tiver single, sabe? Coisas que você só consegue fazer single player, coisas que você só consegue fazer multiplayer. Então, assim, eu acho que vai ser... Caberia uma proposta multiplayer bem diferente aqui.
Sim. Né?
Caberia uma proposta multiplayer, talvez, ao estilo da From Software.
Seria legal um co-opzinho ali, você invocar o amiguinho pra ajudar a matar um boss, alguma coisa, né?
É, você, tipo, você põe um ponto, como é tecnológico aqui, eu ponho, sei lá, eu marco um ponto no meu, com uma máquina, uma arma, se alguém morre em algum outro universo, a pessoa aparece pra me ajudar.
Certo. Não, incrível, incrível. Né? Vamos aguardar, por enquanto não, nenhuma informação sobre isso foi divulgada, né? Ainda falta bastante coisa pra falar do jogo, né?
O jogo tá pra chegar dia 30 de abril.
Então deve estar estourando aí pros próximos meses, então... Em breve a gente vai ficar sabendo, né, Marcel?
Alguma informação a gente vai chegar.
Né?
O frame rate ainda tá um pouco chacoalhado no trailer. Né? A Sony não se pronunciou. Mas tá, assim, dando umas variadas razoável. Né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai estar essa apresentação. Eu espero que eles estejam mirando em 60 frames por segundo, mas eu aceito 30 frames travadinho, 1440. Com muitas texturas e tudo mais.
Eu acho que os jogos, todos eles têm que ter a opção de você pegar um modo desempenho, um modo super duper gráficos lindos, porque tem muita gente que faz questão da fluidez dos 60 FPS. Eu sou uma dessas pessoas, entendeu? E principalmente, por exemplo, quando a gente tá fazendo um conteúdo pro canal, seja através de captura de vídeo ou de live stream, as pessoas não vão assistir em 4K, entendeu? Então, se você coloca no modo desempenho, fica melhor, muito mais fluido pra quem tá assistindo também, né?
Com certeza. E é um negócio engraçado, né, Junião? Que quando a gente para pra pensar, que nós meio que demos um passo pra trás na busca dos gráficos melhores, né? Nós meio que demos um passo pra trás na velocidade, porque eu tô com o DC Loader agora. E com o DC Loader eu tô podendo jogar vários jogos de novo do Cube. E cara, tem um sem número de jogos do Cube que rodam a 60 FPS.
Sim, claro,
e
claro.
Tinha um sem número de jogos os Devil May Cry que rodavam 60, claro. Tinha queda de frame rate, mas rodavam 60 no PlayStation 2.
É.
E aí a hora que a gente andou pro 360, parece que a gente...
É, quando os videogames passaram do Standard Definition pro High Definition, né, pras telas HD, HDMI, quando virou HDMI, o negócio entrou nessa daí, né, foi um salto muito bruto de questão gráfica, então, porque a resolução é bem maior, né, então teve isso daí, então a gente sempre vai estar nessa briga, né, 60 FPS, gráficos ultra lindos, ray tracing, não sei o quê, quem não é o Master Race do computador... Vai ter que, de alguma forma, se sacrificar com isso. Não sei se a gente vai estar vivo, Marcel, para ver uma era de console onde não se vai mais nem citar essa questão do frame rate, né? Vai ser 60 e acabou. 60 para cima, né?
Tem jogo hoje... É, 120.
Tem jogo hoje rodando 120.
A gente tá chegando na era da sabe, dos laptops que estão vindo com telas de 144.
Megahertz.
Uhum. Né? Então, uma hora isso aí, nossos celulares estão vindo com telas de 120, 144.
Isso, são 120, 144 Hz de atualização, ou seja, você consegue 120 FPS pra cima, né? Mas, Marcel, além do nosso querido... Como é que chama esse
Returnal.
Jogo? Returnal. Além do Returnal, o que mais tivemos?
Nós tivemos Sifu.
Ah,
Sifu. Tinha uma piadinha pronta agora, hein?
Mas não. Meu querido.
Sifu é equivalente a sensei.
É sensei, em chinês. Exatamente. É um sensei. É isso. Cara, esse jogo...
O que você achou, Junião, de Sifu?
Eu achei o seguinte. Eu achei que esse jogo tem gráficos pouquíssimos empolgantes, tá? Mas a proposta e o gameplay me agradaram demais.
Sim.
Né? Então Sim. É um daqueles jogos que você vai falar assim, tá, esse jogo não é lindo, esse jogo não tá aí pra dizer o que o PlayStation 5 veio trazer em termos gráficos, mas parece ser um jogo bom da bexiga e super divertido, e você burdua a gente o tempo inteiro, Marcel. Isso é lindo, cara.
E o fato de que cada vez que você é burdoado, você vai ter que aprender novas técnicas pra impedir que seja burdoado daquele jeito de novo. E aí você vai crescendo como artista marcial, é sensacional. E bater em gente em videogame é muito legal, Júnior.
Não, é demais, cara, é demais. Putz, eu tô vendo aqui, tô revendo o trailer aqui. E pra quem gosta de uma violência, de uma porradaria, de sangue...
Sangue e violência.
Meu amigo, é um prato cheio.
Busca constante pelo sangue e a violência.
Esse jogo é ultra violento e parece ser muito divertido, cara.
É sangue e violência, Julião.
Vai sair em 2021, não sabemos exatamente quando, mas tá pra esse ano aqui.
Aí nós tivemos também Knockout City, que nós já tínhamos visto na apresentação da Nintendo.
Sim, sim, Knockout City,
que é o famoso...
Dodge Brawl. É o famoso jogo de queimada, Marcelo.
É o jogo de queimada, mas também mistura movimentação vertical e horizontal, e também é Electronic Arts, então eu já fico com os dois pés e o corpo inteiro pra trás. Né, mas tá, à primeira vista parece muito divertido.
Divertido. A galera que gosta do Splatoon provavelmente vai gostar disso daqui, tá? E eu tinha comparado esse jogo com aquele jogo que eu nunca lembro o nome, mas hoje eu lembrei, que
Rocket League,
né? Perfeito, Rocket League. Ele tem um quezinho assim de Rocket League, né? A aparência do jogo, a temática. Só que você não faz gol em lugar nenhum, né? Queimada, você tem que burdoar o amiguinho dando uma bolada nele, né, cara? É isso.
Burdoar o amiguinho.
Esse jogo...
Um excelente jogador de queimada na sua época de escola?
Eu só não fui uma negação inteira, completa em esportes na minha vida, porque, milagrosamente, eu não sei explicar como, eu sabia jogar futebol quando eu era mais jovem. Então, assim, eu jogava futebol, então, e eu gostava, e beleza, né? Mas todos os outros esportes, incluindo queimada, vôlei, basquete, qualquer outra coisa que você possa imaginar, eu nunca consegui. Mas eu me divertia. E tinha um outro jogo que eu gostava de jogar quando eu era criança, a gente jogava bastante lá no antigo condomínio, né, que eu morava, né, a molecada gostava muito. Era um jogo chamado, acho que você já deve ter jogado, as pessoas que estão ouvindo provavelmente jogaram. Chamava 3 Corta. Jogou 3 Corta?
Não, senhor.
Sabe o que eu tô falando ou não?
Não, nunca ouvi falar de 3
Corta. É um jogo que é baseado em vôlei, tá? Você tem uma bola de vôlei e você tem uma galera, uma rodinha de gente, e aí alguém joga a bola pra cima. Dá um toque, 2 toques. O terceiro toque a pessoa tem que cortar, ou seja, ela tem que bater com a bola a fim da bola acertar o fulano, uma outra pessoa. Se você cortar e acertar a outra pessoa, essa pessoa é desclassificada do jogo. Se você cortar e a pessoa defender a bola, segurar a bola sem deixar ela cair, você que cortou é eliminado. Entendeu? E era um jogo super divertido.
Se você simplesmente errar a pessoa?
Não acontece nada. Se você errar a pessoa, não acontece nada. Se você acertar a pessoa e a bola cair no chão, você elimina a pessoa. Se você bater na bola pra tentar acertar a pessoa e a pessoa, como se fosse um goleiro, agarra a bola e não deixa ela cair no chão, você é eliminado. Agora, se você acertar o vazio, aí não acontece nada.
Sensacional.
Né? É um jogo que a gente jogou bastante quando era criança. Ele lembra, assim, um pouco queimada, mas é outra proposta, né?
Sensacional. Eu era relativamente ok em certos esportes individuais, tipo karatê e tênis, né? Gosto muito de artes marciais, mas eu passei por aquela experiência que todo gordinho passa na vida, que é você ser o último a ser escolhido pros times.
Sempre. Certo.
Então, a gente, num determinado momento, eu conversei com a minha mãe mandou uma carta pro professor de educação física que eu já fazia esportes fora da escola, então que eu não precisava fazer mais educação física. Foi muito bom, porque eu ficava sentado com as meninas.
Bom, pulando aqui, a próxima situação aqui, mas... vamos lá, qual que é o próximo jogo?
Aí nós vamos então pra Solar Ash.
Solar Ash, cara, esse jogo é uma brisa, hein?
Não, esse jogo é uma viagem
este de aço. Este jogo razoável. É uma brisa. Você lembrou? Você lembrou um pouquinho de Gravity Rush ou não com isso aí?
Me lembra uma mistura bizarra de Gravity Rush com aquele que era exclusivo da Microsoft e agora tá no Switch também, que é um bichinho na floresta.
Ori, The Wizard of Whispers.
Isso! Né? Eu não sei porque me lembrou ele um pouco também, sabe? Mas assim, muita cor, muito bonito, sabe?
A cor, as cores desse jogo, veja só, as cores desse jogo me lembram as cores de No Man's Sky.
Sim, sim. Aquele estilo gráfico bem cartunesco, né?
Sim.
E é dos criadores do Hyper Light Drifter, né?
Uhum.
Então a gente sabe que vai ter... O movimento vai ser muito fluido, a animação vai ser muito fluido, o gameplay vai ser muito fluido, né? O jogo parece assim tentar na manteiga, assim, de tão rápido que ele se move. Cara, eu estou assim... Ele parece ser um RPGzinho com combate por ação, né? E muito vertical. Cara, eu tô assim empolgado. Tô empolgado. Não sei se é um jogo que eu vou comprar.
Mas esse jogo ele
totalmente tem a cara de que jogo que vai vir na PlayStation
Plus.
Na Plus.
É. Você falou que ele tem elementos de RPG, esse jogo?
Ele tem. Então, ele me parece, quando eu falo assim, elementos de RPG, ele me parece. Ele tem elementos estilo Breath of the Wild, assim.
Ah, mundo sim. Aberto. Ah, tá. Não, porque pra mim ele. A questão de combate me pareceu mais um hack and slash do que um.
É, parece um RPG de ação.
É, pode ser. Né? Temos data de lançamento para Solar Ash? Ok. É, mas é um jogo assim que promete, é um jogo bonito. Também não é um jogo que fala assim. É 2021. Então até o final do ano devemos ter aí Solar Ash. Né? É aquele jogo que você não vai falar assim, nossa, que gráfico estupendo, agora eu tô vendo a nova geração. Não, não é esse tipo de jogo. Mas me parece um jogo muito competente, um jogo divertido. E me parece um bom jogo, sabe? É, eu escutei muita gente reclamar dessa apresentação do State of Play, Marcel. Porque as pessoas queriam já os jogos bombando já de geração e tal. Eu falei, calma, gente, pelo amor de Deus, a gente tá no começo da geração e a gente nem conseguiu ainda produzir videogame suficiente pra todo mundo comprar. Entendeu?
Perfeito.
Então, cara, tá muito no começo, sabe? Não é... As pessoas esperam muito das coisas. É o que você falou. Você vai com a expectativa ali calibrada, você tá tranquilo. O duro é que quando você vai com a expectativa lá em cima, aí tudo vira lixo e câncer nos olhos, né, Marcel?
Sim. E assim, cara, você tem que tá preparado sempre pra entender que essa apresentação não vai ter isso, ainda mais agora. Né? Você vai ter, se você tiver um God of War, e no caso o God of War da apresentação deles foi o Returnal, se você tiver um God of War, pô, fantástico. Né? Ninguém vai gastar 3 jogos de grosso calibre, de imenso calibre, na mesma apresentação. Porque você vai sair dali falando só sobre um. Os outros vão sumir.
É isso aí.
Então, não adianta. Prosseguindo, nós temos um jogo que eu tenho zero interesse, no entanto.
Aham.
Zero interesse. Eu não sei como é a relação do senhor com a franquia, mas eu, pessoalmente, detesto Five Nights at Freddy.
Cara, o meu contato com a franquia é zero. É nulo. Eu nunca
pode baixar o jogo no Steam e jogar.
Eu nunca nem experimentei esse jogo. Tá de graça?
Eu acredito que o primeiro já deve estar muito barato, assim.
Ah, tá.
Se não tiver de graça.
Certo.
Sabe, mas assim, cara, eu não consigo. Eu entendo que ele fez muito sucesso, porque as pessoas fazem muitas teorias com a história, né? E o Matt Pat, basicamente, o cara do Game Theory, né, basicamente fez carreira falando desse jogo, né, fez, nossa, dezenas de vídeos sobre Five Nights at Freddy's. eu não consigo lidar. Eu já falei isso, até vou sair um minuto aqui do tópico, mas eu não consigo lidar com o terror não orgânico. O terror não orgânico, ele é idiótico pra mim. Eu não consigo lidar com ele em videogame. Então, por exemplo, assim, se você falar pra mim assim, Jill Valentine e o resto do Alpha Team estão presos na mansão, porque os cachorros iam comer eles e o helicóptero foi embora, eu compro essa premissa. Eu entendo que ela é totalmente não realista, mas eu compro a premissa, né? Agora, você falar que você é um guarda do período noturno de uma pizzaria que tem autômatos assassinos que tem que ficar ligados a noite inteira e você não pode se mover da sala onde você tá e sua única defesa é é abrir e fechar uma porta que você tem uma bateria ligada a ela. E eu entendo que, assim, coitado, Scott criou um jogo simples porque ele era um cara sozinho fazendo um jogo. Mas, assim, é bobo. É um jogo voltado pra você ter um ou outro susto, ou 10 sustos, ou 15 sustos, né? Essa versão que tá vindo pro PlayStation 5 agora, né? É o jogo mais ambicioso já feito na franquia Five Nights at Freddy's. É o Security Breach. E você vai ter controle total do personagem. Você vai andar num Mega Pizzaplex, né? Que é parte da Fassbender Attractions. E ainda assim, cara, não me convence. Não funciona comigo.
É, não é o tipo de jogo que me desperta nenhum tipo de interesse também, Marcel. Não sei nem se eu vou experimentar o jogo. Não é por nada, é porque, pelo que eu vi aqui, eu não... Não é o tipo de jogo que eu me interesso, honestamente, tá? Então,
por outro lado, eles mostraram também Oddworld Soulstorm, que vai vir de graça para todos os usuários da PlayStation Plus, dia 6 de abril, e é espetacular, Junior.
É
o outro lado da moeda.
É um jogo bem diferente, né? É um jogo que vai estar disponível no PS4 e PS5 a partir do dia 6 de abril, né? É isso que você acabou de falar, né? Os usuários da PlayStation Plus vão poder baixar o jogo. A versão de PlayStation 5. Tá?
Sim.
Sem nenhum custo extra no dia do lançamento. Então, quem tem um Play 5 vai poder jogar aí Oddworld Soulstorm. Mas aí, o que você achou do jogo, Marcel?
Cara, esse jogo... Você chegou a jogar o Oddworld no PC ou no Play 1?
Não, você tinha me perguntado, mas não joguei não.
Você chegou a jogar Pandemonium?
Eu sei que jogo é, não joguei, mas eu
que
vi bastante.
Que tem aquele Jester e a menina, que
sim,
é dançarina.
Sim, 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 sim.
Tá, deixa eu pegar um outro. Você jogou aquele do coelho que tem umas orelhonas compridas e flutua com eles, o Klonoa?
Klonoa, sim.
Tá, Klonoa, Tomba, lembra do Tomba?
Tomba, claro, fizemos um vídeo do Tomba.
Eles eram jogos 2,5D.
Certo.
Aqui é a mesma coisa, ele é um jogo 2,5D, o Oddworld, só que o gráfico dele é muito era industrial, assim. E tipo, é um planeta com raças distintas, e tem briga de classes.
Ele lembra um pouco a ambientação de Mad Max, e lembra um pouco a ambientação do Jedi Fallen Order. Também.
O Jedi Fallen Order é um bom ponto. Mad Max também, porque eles são distópicos, né?
É.
Eles são extremamente distópicos. Então, é um mundo triste, é um mundo amarelo, queimado, cinza. Você tá entendendo? E você vai jogar com o Abe, que é um Mudokon, né? Que é ele é um herói, literalmente um herói acidental, que vira o líder de uma guerrilha, de uma revolução. Certo? Então, assim, é um jogo muito pra adultos. As piadas dele são pra adultos, o humor dele é pra adultos, né? Ele tem piadas escatológicas de vez em quando, ele tem algumas piadas de peido, mas a maior parte das piadas dele são piadas sobre condição social, sobre luta de classes, Certo. É, são piadas mais ou menos no nível assim do Sr. Burns, sabe?
Sim.
Que é mal, ele é mal, ele é rico e ele não entende como funcionam as pessoas pobres.
É.
Né?
É. Então, realmente, assim, esse jogo ele parece que ele poderia estar ambientado no mundo de Star Wars tranquilamente.
Sim, porque ele é bem distópico, né? Star Wars, ele a maior parte das vezes que a gente visita os mundos, planetas, são planetas que são planetas longe, né, do centro. A gente viu um pouco dos planetas bonitos nos prequels, né? A gente viu Naboo, que é um planeta rico, né? Que seria o equivalente. Naboo é o equivalente de Cambuí, assim. Né? Pra você morar no universo Star Wars, né? Aí você tem o centro da galáxia, que é Coruscant, né? Que é muito bonito, os níveis superiores, né? Aí conforme você vai descendo pros níveis inferiores, a cidade vira um favelão, assim, né? Nos níveis inferiores. Então a maior parte das vezes que a gente viu, por exemplo, no começo de Solo, a gente viu o Corellia, né, que é basicamente Detroit. O planeta inteiro fabrica nave. Então, assim, a gente viu uns lugares muito distópicos, assim, a gente não viu os lugares bonitos da galáxia. E realmente, né, quando você para pra pensar, Naboo é basicamente uma propaganda de casa pra gente rica, né? Venha morar em Naboo. Grandes lagos.
Condomínios, sabe? De luxo, né?
Condomínios de luxo. Todo mundo se veste bem, você não vê ninguém pedindo nada na rua. Né? Naboo é assim, tipo, planeta paraíso, assim.
Certo.
E vai ter muitas dessas piadas envolvendo isso. E, cara, eu joguei muito vários dos outros jogos. Tá? Esse aí vai ser vamos dizer assim, o primeiro jogo na quintologia, né? Mas assim, vai em termos de história, mas, cara, todos os jogos da série Oddworld são muito bons, e eu recomendo se A, você gostar de um humor diferente, B, você estiver preparado para uma jogabilidade muito estranha, muito, você tem que se acostumar com ela, e C, você estiver preparado para piadas que te deixem desconfortável. Se você não estiver preparado para piadas que te deixem desconfortável, não é o jogo para você. Porque ele tem várias piadas que te deixam desconfortáveis, sabe? Essas piadas você fala assim, cara, será que eu faço isso no meu dia a dia, sabe, com as pessoas? Então as piadas você fala assim, rapaz, deixa eu começar a medir meu, né, meu... Muito bom, o jogo é muito, muito bom.
Fantástico, meu querido. Então, este foi Oddworld Soulstorm. Então, seguindo aqui, Marcel, a esse jogo eu fiquei muito, muito entusiasmado. Kena Bridge of Spirits.
Bridge of Spirits.
E aí?
Rapaz, é Zelda, né?
É, né?
É Zelda, né? É Zeldinha, né? Né? Que assim, toda vez que alguém não lembra, não sabe exatamente o que fazer, elas fazem um Zelda.
Cara, o jogo é muito bonito, né? A movimentação me parece muito, muito bacana. A jogabilidade, é o que você falou, ele deve ser gostoso de jogar que nem um Zelda, cara. E os gráficos, Marcel... Dá pra dar um gostinho de nova geração aí, hein?
Tá espetacular, velhinho. Tá espetacular. Tá bonito demais. Tá bonito demais. Assim, se você fizer o pre-order, você ganha Celebration Hats, né? Pra você colocar nas criaturazinhas que você vai ajudar. Né? Que são os Rot. Né? E o jogo tá vindo por um preço bem bacana, Junel. Você viu? A versão standard é $39, $39.99, e a versão deluxe é $50.
Incrível, cara. É, muito bom.
O jogo vai vir apenas em formato digital por enquanto, né? Provavelmente mais pra frente talvez a gente tenha um lançamento aí limited run, alguma coisa desse tipo pra vir. Mas, cara, me pareceu muito, muito bonito.
Esse é um jogo que eu vou querer jogar com certeza, cara. Nossa, esse jogo me parece ser muito legal.
Muito bonito mesmo, assim, bem, bem legal mesmo, assim.
E a batalha, a mecânica de batalha, né, lembra também o Breath of the Wild, é um tipo de mecânica que a gente tá acostumado a ver nos jogos de agora, né, e eu tenho a impressão que esse jogo vai ser, além de lindo, vai ser muito gostoso de ser jogado. Acho que a mecânica dele é difícil a gente julgar isso olhando, né? Mas eu tenho essa impressão, que vai ser um jogo gostoso de se jogar, cara. Vai ser um jogo do tipo do Horizon Zero Dawn, mais ou menos ali, vai?
Sim, um Horizon, mas um Horizon mais cartunesco.
É, mais bonitinho, mais fofinho, né?
É, não vai ter nenhum dos esquemas do Horizon, dos twists da história, assim.
Né?
Por outro lado, falando em twists de história, e esse eu tenho que prestar muita atenção nesse jogo, porque um dos grandes jogos da minha vida foi feito pela equipe que está trabalhando nesse jogo, é Deadloop. O que o senhor achou de Deadloop?
Cara, Deathloop é mais um daqueles jogos que eu penso assim, nossa, o Marcel vai gostar de jogar isso.
Com certeza. Mas assim, a galera que está trabalhando no Deadloop trabalhou num outro jogo, chama... Não é Infamous, é o... Ah! Dishonored.
Né? Dishonored?
Dishonored. E... Que é um jogo que ele é steampunk, vertical, maravilhoso, né? E as costas desse jogo só tem uma frase. Quantos muitos jogos tem blurbs enormes explicando o que o jogo é e tal, falando, sabe, você vai encontrar milhões de alienígenas, não sei quantos milhões de planetas e tal. Dishonored só tem uma frase na caixa inteira do jogo. Vingança resolve tudo.
É uma frase de impacto, né?
Né? Revenge solves everything. E tipo, cara, você joga com o Corvo, né? Ele era o segurança, o chefe de segurança da rainha, né? Acontece umas coisas que eu não vou contar, porque eu quero que as pessoas joguem Dishonored. E ele se vê numa história de vingança onde você escolhe o que acontece com os personagens. A história é toda aberta.
Eu tô vendo aqui o jogo, né, o trailer, e em alguns momentos ele me lembra um pouco Borderlands, eu acho.
É, talvez pelo estilo de cor.
Né? E essa coisa, cara, de você dar tiro, né? Nossa, e parece uma cena que a mulher enfia um punhal em alguém que tá deitado. Nossa, cara, que violência. Olha isso.
E esse teleporte que ele tem, isso você tem também no Dishonored. Sabe, a habilidade, essa árvore de equipamentos você tem no Dishonored também. Então, basicamente, é um Dishonored moderno onde você tem dois assassinos presos numa ilha, onde eles ressuscitam a cada vez que eles morrem. E eles estão procurando uma maneira de sair do loop, né? Desse loop mortal, esse death loop.
Sim. Né?
E, cara, esse conceito. Eu sou freak. Eu sou muito bitch desse conceito, cara. De que eu não entendo porquê, mas eu tô preso. O tempo não passa pra mim. Sabe? Tipo assim. Aquele do Dia da Marmota, sabe?
É.
É maravilhoso aquilo. Aquele filme. Aquele filme é maravilhoso. Sabe? A hora que ele rouba a marmota. Ele tenta tirar a marmota da cidade pra ver se ele quebra o loop, sabe? E é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso aquele filme. E eu adoro esse conceito, Leon, de que você não sabe exatamente porquê, você não tem certeza do porquê, mas você tá preso num trecho do tempo, e o tempo não anda, certo? E esse jogo tem mais um ponto muito interessante, porque o estúdio que faz ele pertence a Bethesda.
Ai, ai, ai.
Por outro lado, ele tá saindo aqui no PlayStation.
Console exclusive.
Console exclusive. Então, assim...
Algo de errado não está certo.
Esse é um daqueles que já estava no contrato antes, né?
Já estava.
E não tem muito o que fazer, a não ser, né, lançar. Mas vai ser muito interessante.
Sim, realmente. E aí, Marcel, sobrou um jogo.
Sobrou um jogo, Julião.
Que jogo é esse, Marcel?
A gente deixou ele por último porque a gente precisava falar dele.
Que jogo é esse, Marcel?
Fa- Final Fantasy VII Remake.
Ah, meu Deus do céu. E aí?
Final Fantasy VII Remake tá ganhando um remaster do remake.
É um spin-off de um pedaço do remake.
É assim, o remake tá ganhando uma versão melhorada do PlayStation 5 chamado Final Fantasy VII Remake Intergrade.
Intergrade? Por que Intergrade?
Porque o Kojima chamou a versão especial de Subsistência e a outra de Substance. Né?
Então, né? É o que eu falei, cara. O jogo ele vai ter conteúdos extras exclusivos para o PlayStation 5, Marcel. E aí?
E os conteúdos extras... Então, assim, além de uma melhoria gráfica, certo? Melhorias no HDR, entrada de reflexos por ray tracing, você não vai mais precisar escolher se você quer 60 frames por segundo ou gráficos melhores, você vai ter os dois ao mesmo tempo, né? Além disso tudo, você tem um episódio a mais com a Yuffie e o irmão dela.
Exato.
Que é exclusivo, por enquanto, segundo as notícias que a Square deu, exclusivo para o PlayStation 5.
Então, se você
comprou o jogo no Play 4, se você comprou o jogo no Play 4, você pode fazer um upgrade para a versão Intergrade sem custo qualquer. E você vai ter acesso a esse episódio a mais com a Yuffie. Se, no entanto, né, você é uma das pessoas que agora, no mês de março, vão se apoderar do jogo Final Fantasy VII, que está vindo gratuitamente para PlayStation Plus, você não tem direito de fazer essa migração.
Caramba, hein?
Só vai migrar quem pagou o rico dinheirinho.
Que chato, Marcel.
Eu também achei, eu achei desagradável.
Desagradável, no mínimo, né?
Eu achei desagradável.
E eu tô vendo aqui um comparativo do jogo, né? Eles colocaram lado a lado a tela do jogo no PlayStation 5 e no PlayStation 4. É nessas horas que você vê o tal do diacho do Ray Tracing, cara.
Sim!
Aí que você vê, é isso aqui, entendi. Aí dá pra você perceber, né? Como as partículas, né? A iluminação, como a iluminação funciona nos objetos, nas pessoas, né? Nos personagens. Realmente
a interação temporal da iluminação é sensacional.
É impressionante, realmente é impressionante. É um negócio que fala assim, nossa, isso aí realmente, né? Mas o jogo é basicamente o mesmo, né, Marcelo? Tirando esse conteúdo extra aí, o jogo é o mesmo, né?
Você pode pagar R$360 agora pra tê-lo na versão do PlayStation 5 ou R$400 pra pegar a versão digital especial que vem com Cactuar e mais umas coisas. Mas, além de um digital artbook e de uma digital mini soundtrack. Mas não responda ainda. Não responda ainda. Por quê? Porque eu quero conversar com o senhor. O que o senhor acha do cara do cara que tá no PlayStation 5 ter um trecho a mais do jogo com uma personagem tão amada como a Yuffie, e quem gastou o rico dinheirinho no PlayStation 4 só porque não conseguiu comprar um videogame novo ainda, ficar privado disso?
Cara, isso aí ao meu ver é uma bola fora, né, Marcel? Isso é uma bola fora. Isso daí, cara... Ó, você lembra lá atrás, há muito tempo atrás, quando a gente descobriu que esse diacho ia vir fragmentado? Perfeito. Que eu dei um piti aqui no minicast sobre isso? Sim, porque, sim. Porque, cara, não. Não é... Sabe, o problema de você fragmentar, um dos problemas é isso. O cara começa a jogar o jogo no PlayStation 4 e esse jogo... Ele não dá prosseguimento no PlayStation 4. Porque se você me fala que tem conteúdo exclusivo do PlayStation 5, significa que um leio desse jogo não tá no PS4. Isso é imperdoável. Imperdoável. Isso seria imperdoável, Marcel, se a gente tivesse PlayStation 5 à vontade para comprar todo mundo que quisesse. Não é o caso. Já seria imperdoável. Agora, então, sim, onde eu quero comprar o videogame, tem uma grana e não posso porque não tem, é pior ainda, né, cara? Então, assim, pô, eu pegar um jogo que começa no PlayStation 4 e não termina no PlayStation 4, eu não tenho acesso ao jogo inteiro, tá? Porque é diferente, Marcel. É diferente você falar assim, você quer jogar God of War 3? Compra o PS3. Porque é o terceiro jogo, é outro jogo. Nós estamos falando de um Final Fantasy VII Remake que está sendo vendido fragmentado para você. Ou seja, você não vai ter acesso ao jogo inteiro. Você vai ter que ficar comprando. E para você continuar jogando tudo aquilo que está disponível no jogo, você tem que comprar outro console que é só $500. Se você estiver num mundo, num país decente. E no Brasil, então, né? Não vou nem comentar. Então, cara, eu fico pé da vida com isso. Eu não aceito. Eu acho um absurdo. Eu acho que foi uma bola fora da Sony, da Square Enix, sei lá de quem que foi essa ideia chula. Eu acho que isso foi um tapa na cara do consumidor, do jogador de videogame, da comunidade. Eu acho isso inadmissível e por isso também que eu me recuso a gastar um centavo nesse negócio, tá? Eu joguei, fiz uma live do Final Fantasy VII Remake porque o senhor comprou o jogo e eu tive acesso. Se não fosse isso, eu não ia nem encostar no jogo. Eu acho uma afronta, eu acho isso um desrespeito. E eu não aceito, Marcel. Eu não sei quem tá ouvindo a gente, se concorda ou não. Vou até pedir aí, se tiver no YouTube, deixa os comentários, que eu quero ouvir vocês. Isso pra mim é péssimo, é péssimo. Não, não, não tem desculpa, Marcel. É péssimo.
Com certeza. E eu fico pensando, me arrepia a espinha, Mestre Júnior, pensar que isso pode virar
se um a problema, moda pega,
uma bola,
né?
De neve gigante.
É, pois
não,
é.
Mesmo que a bola. Mesmo que a. Não tô nem pensando na moda pegar. Tô pensando na bola de neve gigante do seguinte. Imagina o seguinte: você tem uma base instalada de PlayStation 5 que vai crescer muito lentamente. Porque a Sony não vai dar conta. Tá faltando chip, tá faltando semicondutor. Não é que eu não quero, eu não consigo. Então você tem uma enorme quantidade de gente que é dona de Play 1, Play 4, que vai querer esse DLC. Você tá entendendo? Que já tá errado, porque se você tá vendendo um jogo por partes, você não tem que ter DLC.
Exato.
Você concorda comigo?
Ou uma DLC. Um jogo em partes, você pode até ter a DLC, mas que ela seja gratuita e acessível em todos os videogames.
Isso. Porque assim, se eu já tô quebrando em partes, é porque eu quero lucrar mais com aquele jogo. Se eu vou te vender um jogo inteiro em 6 partes a $60 cada, eu não posso te colocar DLC nessa porcaria.
É.
Agora, eu vou te agora, eu tô dando DLC pra quem tem PlayStation 5. Talvez eu vá vender pra quem tem PlayStation 4, se é que eu vou, de alguma maneira, colocar esse no Play 4. Se eu não colocar esse DLC no Play 4, Final Fantasy VII Parte 2... chega ao Play 4 faltando essa parte da Yuffie? Ou chega ao Play 4 tendo essa parte da Yuffie e quem tá no Play 4 teve que esperar até sair a parte 2?
Cara, não tem... O que tá feito, não tem como consertar isso, independente do que seja que vai acontecer no futuro, dessas opções que você acabou de falar. Não tem... Cara, não tem perdão, não tem conserto um negócio desse, tá? Eu vou ter acesso a um pedaço do jogo agora no PlayStation 5, mas o jogo é original do PlayStation 4, tá entendendo? Isso é gravíssimo, cara, isso é gravíssimo. Não pode acontecer isso, isso é um negócio... Os caras fragmentaram o jogo... e continuaram e deram um leio que não vai ter no videogame original dele, vai ter no sucessor, sabe? E no futuro vamos ver o que vai acontecer. Não, cara, não, não, não. Não pode ser assim, Marcel. Não pode ser assim. Aí você fala assim, não, mas não dá pra se basear no Brasil, porque o Brasil é todo mundo duro, ninguém tem dinheiro pra comprar nada. Ok. Mas na gringa...
A ética não, tá errada. O problema não é
a ética tá errada, mas na gringa, mesmo nos mercados principais de videogame, Estados Unidos, Japão, sei lá onde for, não tem videogame pra todo mundo, Marcel. Não tem.
Não tem.
Não tem. Então se não tem videogame, como é que você pode me obrigar a ter um outro videogame que não tem pra eu jogar esse pedaço do jogo? Que já começou, eu já comecei a jogar no meu videogame. Eu não posso jogar esse pedaço do jogo? É só quem tem o outro sucessor que vai poder jogar? Nesse momento, Então, cara...
Bola fora.
Erradíssimo. Eu achei péssimo isso, cara. Péssimo. Isso aí, esse tipo de situação me revolta, Marcel. Me revolta. Eu tenho uma bronca com a Square Enix, que não é de hoje, né? Por causa de situações que aconteceram envolvendo um certo jogo lá, MMO, que eu jogava da Square. Que pra Square me tirar um centavo é difícil. É quase impossível. E eles fazem um negócio desse, acaba a moral da empresa comigo. Eu não tenho, cara. Não tenho, entendeu? Não tenho. Sinceramente, é muito difícil pra mim. Inclusive, jogos interessantíssimos que estão pra sair no Switch, ou já saíram, ou estão pra sair, que eu tenho interesse de jogar, eu vou pensar 30 vezes antes de gastar meu suado dinheirinho, porque eu acho que a Square Enix, hoje, ela não merece minha grana, cara. É isso que eu falo.
É difícil. Ela hoje tá difícil, rapaz. A Square hoje é que assim, é Final Fantasy VII, ela tá colocando alguns nomes aí muito difíceis da gente não pegar, né? Muito difíceis da gente deixar de lado, tipo Secret of Mana e tal. Mas cara, que faz um tempinho que ela tá dando umas bolas fora e sem tamanho. Eu entendo, de novo, eu entendo a questão do porquê dividir Final Fantasy VII. Faz muita grana e é um projeto muito grande. Mas assim, eu preferiria, por exemplo, eu, Marcel, estava conversando isso com uma amiga esses dias. Eu preferiria Final Fantasy VI recebendo um tratamento gráfico, me entregue inteiro, e recebendo um tratamento gráfico que deixasse o gráfico dele ao estilo do Octopath Traveler, do que ele do jeito que o FF7 está sendo entregue.
Seria interessante, mas eu não vejo isso acontecendo.
Não, eu também não vejo. Ainda mais que Final Fantasy VII vende mais que o pãozinho quente e a batatinha frita, cara.
Exato.
Então, assim, se ninguém tivesse comprado, é uma situação. Se, por exemplo, colocou no mercado, o mercado foi morno, o mercado comprou 500 mil de cópias, a Square ia fazer uma pesquisa e falar por quê? Ah, o pessoal não aceitou o jogo em partes. Beleza, para tudo, volta pro prancheta de projeto, né? Mas o pessoal aceitou, então eu acho que a gente vai ver isso aí acontecendo com outros grandes nomes deles.
A gente pode ver à vontade. Se eu vou gastar um centavo sequer, é outra conversa. Marcel, depois de Final Fantasy VII, qual que é o nome dessa desgraça? Remake Intergrade.
Intergrade.
Depois de Intergrade, faltou alguma coisa?
Não, senhor. Cobrimos todos os grandes pontos da feira da Sony, certo? E agora que cobrimos todos eles, qual a sua opinião final sobre a feira?
Cara, mantenho a minha palavra do que eu tinha falado mais cedo. Eu acho que o evento foi bom, foi regular, não foi, oh meu Deus, que evento maravilhoso, e longe de ter sido problema de câncer nos olhos. Eu acho que foi um evento legal, do jeito que dava pra ser. Visto tudo que o mundo está passando atualmente,
visto,
né?
Que temos a situação atual de pandemia.
Exatamente, estamos aí com essa coisa aí que ninguém aguenta mais, né? Tá se privando de um monte de coisa aí que a gente, infelizmente, tem que se privar, né? Então eu acho que dado o momento atual, as circunstâncias atuais, foi um evento legal, bacana. Teve alguns jogos legais, outros nem tanto. E é isso, cara. Eu acho que a gente sempre bate nessa tecla, Marcel. A gente fala para as pessoas que não se devem levar tudo a ferro e fogo, né? Na radicalidade, sabe? Ou foi maravilhoso ou foi um lixo total. Não, existe meio termo. O State of Play está no meio termo, assim como o Nintendo Direct esteve no meio termo. Teve coisas legais, outras coisas nem tão legais assim, entendeu? E não é porque você assistiu uma apresentação que você não se interessou por nenhum dos jogos que a apresentação é ruim, a apresentação é lixosa, entendeu? Eu acho que muitas coisas vão acontecer ainda em 2022 promete, né? Eu acho que 2021 aí vai ter coisa bacana ainda, então as pessoas aguardam.
A hora que nós tivermos um tratamento clínico pro vírus, que a gente possa não ter mais medo dele e retomar a produção em escala, então, a hora que a gente tiver com essa situação sob controle, eu acho que a gente vai ser uma geração longa, porque esses foram anos perdidos, né? Então vai ser uma geração longa e vai ser uma geração muito boa, cara.
Vai ser muito, muito boa. Vai. E 2022 vai bombar, vai explodir. Ainda vai ter coisa bacana em 2021, aguardem aí, podem aguardar.
Com certeza.
Você que vai consumir jogos da Sony, da Microsoft ou da Nintendo, não importa, vai ter coisa boa ainda em 2021. 2022 vai vir arregaçando, estourando, arrebentando a boca do balão, porque daí vai ter aquilo que o Marcel falou. A gente acredito muito que a gente vai estar livre dessa coisa em 2022. O mundo vai estar livre, né? Então as coisas vão, aos poucos, voltando à normalidade, né? Um novo normal, como eles dizem, né? Mas as coisas vão voltar. Então, né? Resumindo, State of Play, bacana, legal, razoável. Não maravilhoso e não lixoso. Ok, teve coisa boa, outras coisas nem tão boas assim. E bola pra frente, Marcel. E vamos continuar jogando videogame e xingando menos do Twitter, que é o que importa.
Com certeza, Dr. Junião. E pessoal, a gente quer a opinião de vocês, esteja onde vocês estiverem, se puderem deixar comentários, mandar sinais de fumaça, certo? Dar o feedback, contar o que vocês acharam dos números da Sony, o que vocês acharam do State of Play. A gente sempre quer ler tudo que vocês colocam.
Exatamente, meus caros. Muitíssimo obrigado por mais uma audiência aqui no Pra Viagem. A gente agradece demais a todo mundo que escutou a gente. Ficamos por aqui. Valeu, Marcel.
Valeu, pessoal. Valeu, Dr. Julião. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.